A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje recebemos o jornalista e escritor Rafael Guimarães. Ele vem pela ocasião do lançamento do livro O Fim da Linha, o último dos seus romances que está saindo pela Libretos. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes. Mais uma vez aqui do Folhetim, né? Esse programa tão bacana, né? Que trata das coisas, né? Da cultura, da literatura. É, infelizmente, são poucos programas assim, mas o Folhetim se mantém, né? Se mantém firme e forte.
Bom, Rafael, queria que tu falasse um pouco como que foi o desenvolvimento desse livro, desse teu último romance, O Fim da Linha, Um Crime no Bonde. Um livro, né, que é bem uma delícia de ler, assim, tranquilo, uma linguagem bem despojada, bem legal.
Certo. Ele parte, né, de uma história real, um crime acontecido no interior de um bonde de Porto Alegre, em 1926. Um crime passional, né, que acontece numa manhã ensolarada de sábado e que a situação, embora haja, né, uma série de condicionamentos que levariam a um desfecho, né, trágico, digamos assim, mas o fato em si, ele acaba decorrendo de uma série de coincidências, né, envolvendo coincidências de tempo, né, de local e tudo, que acaba envolvendo os três personagens, né, o casal Eduardo e Dalila, né, e um terceiro, uma terceira pessoa que seria um pivô da história, um pivô eventual, meio acidental, meio ocasional, né? E que eles acabam os três aprisionados, né, nessa situação, parece que não há como voltarem atrás e as coisas vão se conduzindo. Mas ele volta também daí, além da história em si, eu retomo, tipo, 20 anos, né, antes, né, e pego a trajetória desses três personagens, se essa trajetória permite, né, tratar de coisas assim, de Porto Alegre da época, mas não só de Porto Alegre, do Rio de Janeiro também, que era a capital federal, as coisas da política, as coisas da cultura, as coisas de como é que a sociedade se comportava, como é que se organizava, e as idas e vindas, né, do Brasil do início do século XX. Então, faço esse longo flashback, né, para depois, no final, retomar a história, né, o episódio do crime em si.
Rafael, os teus livros, e esse não é diferente, tem esse toque histórico, né? Como que é a tua pesquisa sobre locais, sobre historietas, causos, né, desses períodos?
É uma pesquisa muito, muito grande, muito intensa, né? Eu acabo, obcecada, né? Além de obsessiva, obcecada, né? Eu procuro, como tu falaste, nesses livros, dar uma ambientação. No primeiro livro, assim, que eu tratei dessa forma, né, um fato real contado, vamos dizer assim, com uma linguagem de novela, foi Tragédia da Rua da Praia, que era um crime também que aconteceu alguns anos antes desse, envolvendo quatro estrangeiros, né, e todo o tumulto que esse crime gerou na cidade. Ali também procurei dar toda a ambientação e tal. E quando eu escrevi esse livro, eu não conhecia o conceito de microhistória, embora ele já existisse, né? Microhistória é uma forma, né, uma forma de abordagem da história a partir de situações, né, bem circunstanciadas, assim, seja no tempo, né, seja geograficamente, né? Quer dizer, tu pega um episódio, tu pega um local, ou tu pega um evento, né? E ao tratar desse evento, tu abre como se colocasse uma lupa, né, em cima, tu abre todas as coisas que acontecem em volta. E a microhistória diz que essa é uma forma, essa abordagem, né, desse tipo permite que se conheça, né, o que aconteceu naquele período, naquele local, e às vezes extrapola até para uma coisa mais universal, né?
Uhum.
Eu não conhecia esse conceito, mas eu vi que meu livro tinha... É um conceito também muito indeterminado ainda, né? Mas eu vi que o livro tinha isso, né? E esse caso agora do fim da linha também, né? Ele é um período, assim, de definições, a República Brasileira, né? Muito iniciando ainda, houve aquela grande disputa entre Rui Barbosa e o Marechal Hermes da Fonseca, né? E ali foi a primeira grande disputa eleitoral do Brasil, né? Com participação das pessoas, com eventos populares, né? Com mobilização das pessoas, né? E ali eu acho que foi um momento crucial, assim, né? Da afirmação da nossa República. Eu pesquiso, né? Pesquiso nos jornais, pesquiso nos livros. Nós temos, né, alguns locais onde os jornais principalmente estão preservados, né? Existe a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que tem um acervo fantástico. É uma coisa custosa, mas que vale a pena. E vamos dizer assim, eu faço a pesquisa, depois vou escrever, mas mesmo durante a escrita eu ainda continuo pesquisando. Ainda uma coisa que me faltou, que eu não estou satisfeito, né, com o que eu tenho, ainda continuo pesquisando. E até o final, quando o livro já está quase, né, para ser editorado e tal, eu ainda estou pesquisando alguma coisa e tal. E claro, né, mesmo que eu trate, né, com uma linguagem de romance, de novela, né, esse compromisso enfim, de respeitar a história dos personagens, eu não manipulo nada, não faço um perfil, não invento um perfil dos personagens, pelo contrário, eu procuro ser fiel a eles, e é claro, né, na medida que eu crio, não é, uma linguagem, um diálogo, uma cena em cima dessas histórias, eu tenho que estar sempre presente para mim, enfim, quem é a pessoa, a sua linguagem, a sua forma de expressar, o seu temperamento, tudo isso tem que estar bem presente, assim, para que o livro tenha, né, essa fidelidade à história, embora nesse caso, por exemplo, há muito de criação nesse livro.
Rafael, tu é jornalista, né? Como que essa tua verve literária e jornalística se misturam, assim? Existe uma contradição ou uma mistura entre ficção e não ficção? Como é que é esse teu jogo, assim, para desenvolvimento dessa história?
Foi meio quase por acaso, porque os meus primeiros livros, né, eles tinham muito de livros eminentemente de linguagem jornalística, né? Um livro Porto Alegre 61, Unidos pela Liberdade, os livros do Teatro de Arena, do Teatro de Equipe, mesmo depois do Enchente de 41, eles são livros jornalísticos mesmo, são matérias jornalísticas com bastante espaço, a técnica jornalística de pesquisa, de edição. A partir desse livro que eu referi agora, Tragédia da Rua da Praia, quando me deparei com aquela história, eu achei que ela merecia um tratamento, não é? A história é tão rica, né? Tem tantos elementos, não é? Eu fiquei tentado a isso, embora eu nunca tivesse escrito um livro de ficção, nunca escrevi, não tinha escrito sequer um conto na vida. Tinha escrito um livro infantil, mas que é outro tipo de linguagem, né? E foi a primeira vez, né, que eu arrisquei fazer isso, né? Eu não tinha bem certeza como é que ia ser, mas embora não tivesse a experiência dessa escrita, eu sempre fui um bom leitor, né? E eu pensei assim, e talvez isso seja até hoje, meus livros seja isso. Eu quero escrever um livro de como eu gostaria de ler aquela história. Então, eu faço um livro do ponto de vista do leitor, né? Isso aí ajuda muito a não a evitar excessos, não é evitar coisas assim muito. Enfim, eu não, por exemplo, não escrevo por vaidade, por diletantismo, por eu escrevo porque eu gosto de escrever, porque eu gosto de contar histórias, né, através da escrita. E daí esse tipo de narrativa pegou. Daí eu repeti ela no Dama da Lagoa, né? Era um caso real, eu também escrevi dessa forma, como se fosse uma novela, no caso um policial quase no ar, assim, né? Depois o Sargento Marechal e o Fachin, né? Mas esse eu me contive muito na coisa assim, da criação, pela delicadeza da história, né? Mas ainda assim é contado como se fosse um livro policial, mas sem muita intervenção de ficcional, quase nenhuma, a não ser para suprir algumas lacunas da narrativa, não dos fatos em si, né?
Sim.
E esse aqui também, eu segui a mesma tipo de linguagem. No outro livro anterior, 20 relatos históricos, são histórias curtas, né? Algumas delas são coisas jornalísticas puras, outros são como se fossem contos, outros têm uma linguagem mais de crônica, são 20, esses 20 relatos com uma linguagem bem diferente entre eles, até um livro meio difícil de definir, até para, por exemplo, para escrever no concurso, mas é com ele, por exemplo, ele foi escrito, Bruno Sorianos, como um livro de contos, né, e eu soube que lá no entre os jurados se criou, né, uma polêmica, pô, mas ele não é um livro de contos, não é que tem alguns é crônico, que são contos, outros não são, então também, e os próprios meus livros, aquele livro, Tragédia da Rua da Praia, é um fato real, não é? Mas ele ganhou um prêmio de melhor livro de ficção daquele ano, 2005, um prêmio bem legal que tinha, que hoje não existe mais. Então, também essas coisas ficam um pouco difíceis, assim, de definir.
Tanto, né? Mas, pra ti quanto para os jurados.
Mas eu estou muito empolgado, né, com esse tipo de narrativa. Não quer dizer que eu não vá, eventualmente, fazer outros livros que sejam especificamente jornalísticos, mas eu estou muito empolgado com essa forma de contar. Eu acho que me aperfeiçoou com isso, né? Tenho me divertido bastante tratando dessa forma, né? Embora, é claro, seja mais custoso, né? Eu teria mais facilidade de fazer livros jornalísticos, uma coisa
Sim.
que... Mas até pela idade, né? Que eu domino mais, né? E esse aqui também, mesmo que já tenha feito 4 livros dessa forma... Né, e até eles têm sido bem-sucedidos, mas ainda me considero, tipo, um aprendiz, assim, nesse tipo de narrativa.
Uhum. Rafael, como que é contar a história de Porto Alegre e do Rio de Janeiro, aqui nesse livro tu conta também, né? Mas eu digo assim, contar a história da cidade mesmo, né? Das ruas, o nome das ruas, que eu já notei em vários livros, né? Tu faz essa referência à antiga rua tal.
Uhum.
Então existe... Como que é contar essas questões que, na verdade, realmente remontam, né? Um período que, na verdade, para muita gente... É esquecido, né? E acaba sendo esquecido ao longo do tempo. Como que é fazer isso e perpetuar, né? Porque, na verdade, quando tu produz uma obra literária como essa, esse tipo de memória, ele acaba sendo, né, cristalizado, né?
Certo. É um compromisso com a memória mesmo, né? Eu acho que as cidades, em geral, Porto Alegre... perdeu muita coisa porque essas coisas não foram escritas ou não foram bem... Nós temos muitos livros, assim, de aqueles cronistas, né, do final da década do século XIX, século XX, que contaram a história, né, vários... Aquiles Porto Alegre, antes dele, o Coruja, né? E essas obras são fantásticas porque eles nos mostram uma cidade que a gente tem agora só pequenos... estilhaços, assim, sobre um prédio lá, então eu gosto muito de olhar os prédios antigos, imaginar como é que comparar, não é, as situações de hoje com fotografias antigas, né?
Uhum.
Eu gosto muito disso, é uma coisa que remonta, que provoca, assim, tipo, é uma nostalgia do que não se viveu, né? É uma nostalgia legal, nostalgia do que não se viveu, porque ela abre um espaço grande, né, para fantasia, um espaço grande para, por exemplo, olha um local, assim, fecha os olhos, imagina as pessoas passando com as suas roupas de época e imaginar que tipo de preocupação elas tinham, né? Que tipo de coisas as motivava, como que elas se divertiam, né? Como que elas se relacionavam, né? Então, é um compromisso com a memória da cidade, né? Um compromisso com a memória que está se perdendo. Eu, por exemplo, num livro chamado Trem de Volta, Teatro de Equipe, sobre um grupo, o Teatro de Equipe, um grupo muito importante que existiu entre 58 e 62 em Porto Alegre, um grupo teatral inovador, né? Do qual faziam parte o Mário de Almeida, que escreveu o livro junto comigo, meu parceiro, que era o mentor do grupo, mas de onde saíram o Paulo José, o Paulo César Pereio, a Ivete Brandalisa, a Ítala Nandi, Fernando Peixoto passou por aqui, então vários, Nilda Maria, vários artistas que depois tiveram grande projeção passaram por esse grupo. E daí, enfim, escrevemos o livro, eu e o Mário, e a Ivete me comentou que, por exemplo, que os filhos dela viram o livro, né? E claro, eles falavam, ela e o Milton Matos, que também era do grupo, o marido dela, falavam para eles o Teatro de Equipe, mas eles não tinham muita dimensão. Ah, tudo bem, né? Grupo teatral, tá... Tá bom. E no momento que vem o livro, né, o livro também ele dá uma nobreza, vamos dizer, para esses fatos passados. E quando leram o livro, eles se deram conta, mesmo que os pais falassem, né, com orgulho, né, de terem participado daquela experiência, eles não davam muita audiência, assim, até que o livro, né, para eles serviu, opa, essa coisa que vocês participaram foi uma coisa importante. Então isso também existe, né, coisa que a gente não dá importância às vezes... coisa que a gente passa. Tem um personagem no livro Tragédia da Roda Praia, que é o Mário Cinco Paus, que é o nome de uma travessinha que existe atrás da prefeitura, que é um nome curioso, né? E ninguém sabia quem era essa pessoa, e no livro está lá, era um jornalista que depois virou advogado e uma personagem que teve muito destaque na cidade, né? Então essas coisas vale a pena trazer de volta, vale a pena mostrar, vale a pena fazer com que as pessoas prestem atenção, né? E mesmo quando passam, né, em algum cenário, como tu falaste, que está referido no livro, elas... Ah, bah, aqui foi aquele prédio que naquela história, não sei o que, aconteceu isso.
É verdade.
Isso vale a pena, né? Se isso trouxer de volta para as pessoas essa memória, ou despertar esse tipo de interesse, já está valendo a pena.
Rafael, tem vários escritores, né, que escrevem, colocam Porto Alegre como cenário, né? Essa semana mesmo eu conversei com uma professora aqui da UFRGS para falar sobre o Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, e o Érico Veríssimo é um exemplo, né, que fala de Porto Alegre. Como que tu vê essa cidade que tu retrata de forma tão, tão bem histórica até, né, contando as nuances, na obra de outros escritores, assim, isso te inspirou de alguma forma?
Sim, Érico Veríssimo é uma referência, né, para todos nós, né, que escrevemos no Rio Grande do Sul, ele é uma referência que está sempre presente, né? E ele trata bem dessa coisa de Porto Alegre, que está presente em algumas histórias dele, né? Mas sempre com essa dimensão que ela tem, que é a Rua da Praia, né? Porto Alegre tem essa particularidade, né? A Rua da Praia, eu acho que não existe em outra cidade no mundo, né, em que uma rua tenha tanta importância, né, quanto a Rua da Praia para Porto Alegre, né? Durante muito tempo tudo acontecia em volta ali. Então, por exemplo, tem até uma cena no livro, no fim da linha, que a moça fala, Porto Alegre, Rua da Praia, ficar meio tonta, e o cara diz, pô, lá no Rio de Janeiro tem 20 Rua da Praia, né? Então, essas coisas, assim, da vivência, da experiência da cidade em outras cidades, é muito diluída, digamos assim. Não diluída, ela se dá em vários lugares, né? Embora tenha, claro, os lugares mais fortes, por exemplo, no Rio, a Rua do Ouvidor, essas coisas assim. Mas Porto Alegre não tem outra cidade que a rua essa, onde acontece tudo. Durante muito tempo acontecia tudo ali, ou ali no seu entorno. Eu acho que o Érico Veríssimo, nas coisas dele, dá essa dimensão, né? A Rua da Praia, e isso não é apenas um local, isso também é um condicionante, né, para o comportamento das pessoas, né? A Rua da Praia, ela condiciona o comportamento das pessoas, condiciona, por exemplo, o trajeto, condiciona os hábitos, né? Por exemplo, na Rua da Praia estavam os cinemas, os cafés, né? Depois as lojas, as boutiques, né? Então, as pessoas iam para lá por isso, elas não iam para outros lugares, elas iam para lá, né? Então, isso condicionou muito o desenvolvimento da cidade. E eu acho que isso é uma coisa... Claro, os romances depois mais recentes, né? Mesmo o Cães da Província, se passa antes do Assis Brasil também, uhum. Porto Alegre está ali presente como uma referência forte. E livros mais recentes, acaba que a cidade depois se espalhou, não é? E já não tem tanta essa força, Rua da Praia não tem tanto, embora sempre esteja por ali. Eu acho que na obra do Érico, essa reverência à Rua da Praia, né, ela está presente e ela influencia, né, seus personagens agirem, né, dentro desse local onde todas as pessoas se encontram, tudo acontece. Né, e acho que nos meus livros também, todos eles, talvez a Dama da Lagoa menos, mas também tem várias cenas, né, que se passam ali na Rua da Praia.
Tu tens uma produção literária bem ativa. Esse é o teu 15º livro, né? E tu também é editor. Como que é o teu processo de criação, tendo em vista todos esses livros que passam por ti, pelas tuas mãos, né?
São mais de 10 anos, né, que eu me dedico à editora, né? Antes eu tinha outros trabalhos, eu escrevia tipo em horários alternativos, agora não. Todo o meu tempo full time é dedicado à editora. Eventualmente eu faço um freelancer, né, fora da editora, alguma coisa assim, mas então também eu tinha uma dificuldade de organizar meu tempo, não é? De não aproveitar bem, me distrair, né? Então isso me exigiu que eu tivesse uma disciplina, né? E eu tenho, né, comigo mesmo, e claro, com a Chloe, minha editora, minha companheira, eu tinha o compromisso de sempre ter um livro a cada ano, né? Sempre ter esse compromisso. E, claro, isso não me atrapalha, não me força, não é? É um prazo bem razoável, assim, um ano se dedicando, né, quase que inteiramente, é bem viável, né? Esse livro, por exemplo, foi escrito em mais tempo, quase 2 anos, né, porque o livro anterior, que era 20 relatos, como eu tinha histórias já mais ou menos alinhavadas, eu escrevi ele muito rapidamente, né? Eu, tipo, em 2, 3 meses... Eu peguei aquelas histórias, já estavam umas já um pouco avançadas e outras ainda não, mas eu fiz um mutirão, assim, e terminei ele em pouco tempo. Então, então eu fiz esse aqui, acho que demorou 1 ano e meio, um pouco mais, né? Porque era uma história também muito exigente, que demandava muita pesquisa, e pesquisa em outros lugares também. Mas um livro por ano está bem, eu me disciplinando, eu organizando meu tempo, né? Eu, mesmo quando tô cansado ou tô com alguma preocupação, não é, que não me permite me concentrar, mas ainda assim eu tô ali na frente do computador, ainda assim, mesmo que não renda nada, eu tô ali meio que um presidiário ali tentando fazer alguma coisa, né? Quando surgiu essa coisa das redes sociais, eu me distraía muito com isso, né? Mas agora eu já estou bem, já me curei dessa fase. Então eu dou uma olhadinha no início da manhã, outra no final da tarde, e o resto do tempo eu fico realmente dedicado à pesquisa, à escrita. Eu tenho também quando eu estou fazendo um livro como esse, por exemplo, ele tem só uma parte que tem um mapa ali, mas ele não tem ilustração, né? Mas eu olho muito a fotografia, muito, além de pesquisar informações, eu tenho muitas fotografias que ajudam, né?
Sim, a narrar.
Tem umas partes, por exemplo, na Rua do Ouvidor, eu tenho pelo menos lá umas 15 fotos da Rua do Ouvidor daquele período, né? Para ir fazendo descrições e tal, com fidelidade, né? Porque isso é necessário, porque a ambientação, né, para caracterizar as épocas é muito importante, né? E outras coisas, assim, tipo, que eu também preocupo, o clima, né? O clima é um dado muito importante nas histórias. Esse livro, por exemplo, essa cena toda se passa numa rua da praia que está lotada, né? Por quê? Porque houve uma enchente muito grande e exatamente naqueles dias abriu o sol finalmente, naquela manhã de sábado abriu um solaço. Então foi todo mundo para a rua. Quando todo mundo fica trancado em casa, abre um sol, todo mundo vai para a rua. Então o clima também ele está afetando as pessoas. Por exemplo, na tragédia da Rua da Praia, tinha havido também um temporal muito grande que alagou toda a cidade. E esse alagamento é um personagem que influi na fuga, né, dos assaltantes. No Dama da Lagoa, era agosto, né, portanto uma umidade terrível. Essa umidade também ela age, né, na medida que, por exemplo, uma cena que o cara passa com o carro na frente do posto de gasolina, e os vidros do posto de gasolina estão todos com... Como se diz, estão... Enfim,
nossa,
tá. Então, eu pesquiso muito o clima, né? Eu chego, assim, a tentar ver se aquele dia que eu vou referir choveu ou não choveu, se estava quente, se não estava. Aí me colocar, né? Essa cena do livro Fim da Linha, eu fiz aqueles trajetos várias vezes, né? Esse prédio de onde o marido assistia a cena do assédio, a esposa dele, esse prédio ainda está de pé, é uma lojinha ali. E eu insisti lá para que eu pudesse subir o segundo andar para ter a visão, né? Mesmo que a cidade ali tivesse modificado. Mas ali está a roda para a Livraria do Globo, está ali, a esquina, né, da Marechal Floriano está ali. Então, para ter uma ideia da visão que ele tinha. Essas coisas todas eu cuido, né? Para botar as pessoas dentro da cena. Né?
Bom, como editor deve passar muitos escritos na tua mão aí da representantes da literatura aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Como que tu vê esse cenário atualmente? Assim?
Os escritores assim, que já têm algum destaque, eles têm as suas editoras. A nossa editora é uma editora pequena, né? Tem um destaque, teve um destaque assim, de qualidade, mas é uma editora pequena. Então, normalmente, chegam textos ou de autores iniciantes ou pessoas conhecidas, né, que estão enveredando pela área da literatura. Né, é uma produção irregular, não é? Irregular. A gente procura também orientar, não é? Acontece, por exemplo, de uma pessoa mandar um original. Daí, por exemplo, eu li, fiz uma série de observações, né? E daí a pessoa manda e já está bem melhor, não é? A segunda versão, né? A Cloak também se envolve muito com isso, ela está se especializando mais, né, nessa coisa de lidar com os autores, né? A gente lançou dois livros bem legais esse ano, lançamos mais, mas esses dois especificamente, em que ela teve um papel fundamental na orientação, né, das pessoas. Um é um romance, né, da Elisandra Bertuzzi, chamado Uma Fresta no Sótão, um romance bem bacana. E o outro é um livro, né, sobre política, economia e tal, chamado Neoliberalismo, o Desmonte do Estado Social. E que a Clô também, o autor, é um professor, né, muito querido, professor Plauto.
Falamos com ele aqui no...
É, e ela fez assim um trabalho de edição muito grande, né? Realmente, e ele também teve muita boa vontade, né, de conversar sobre essas coisas. E o livro é excelente, o livro tá vendendo muito bem, está sendo super recomendado, né? Então acho que a Clô está tendo mais isso, né? E ela lê primeiro, normalmente, às vezes, e me mostra, às vezes, já com algumas observações. Mas eu tenho lido também alguns, assim, né? E o panorama, né, dos livros que eu leio, que eu tomo conhecimento, nós estamos, assim, numa encruzilhada, eu acho, né? Eu acho que o livro está numa crise, está havendo, embora, às vezes, algumas pesquisas digam o contrário, mas a gente nota ao longo do tempo, né, uma perda de interesse na leitura, né, especialmente por parte dos jovens. As livrarias, né, as grandes estão em crise, né, as pequenas estão se mantendo como podem, né, e as editoras, né, sofrem com tudo isso. Nós sofremos com tudo isso, sofremos com a falta de pontos de venda, né, com a redução dos pontos de venda, né, mas a gente não procura... Tem coisas que não dependem do nosso mando, né? O que, claro que a gente se envolve, né, nas discussões e tudo mais, mas o que está sob o nosso mando é fazer os livros. E isso a gente procura fazer sempre, cada vez melhor, e depois o livro pronto, tentando viabilizar. Sim. Né?
Bom, Rafael Guimarães, estamos chegando ao final. Queria que tu indicasse, agora que a gente estava falando dos pontos de venda, inclusive, onde que as pessoas podem conseguir O Fim da Linha, O Crime do Bonde, da editora Libretos.
Bem, espero não esquecer, mas ele está nas livrarias da cidade em geral, não está nessas grandes, porque é um impasse, né, das grandes em relação às editoras, especialmente às editoras pequenas, né? Mas o livro está na Bamboletras, ali na Volaria. Está na Livraria Londres, aqui no Oswald Aranha, ali perto do HPS. Está na Circula, aqui bem perto aqui da URGS, aqui na Oswald Aranha, quase esquina com a Barros Cassal. Está em duas livrarias legais, ali na Cristóvão Colombo, a Raízes e a Humanas, né? Uma lá perto da Quintino Bocaiúva e outra ali perto, e a Humanas, perto dos Bombeiros, perto da Igreja São Pedro. Está na Taverna, que é uma rica de uma livraria, né, que funciona ali na Fernando Machado, quase na esquina com a Bento Martins, né, e é uma livraria de altíssima qualidade. Está, né, na Isa Sul, né, que é uma livraria ali na Riachuelo, né, uma livraria bem bacana também. Está na Érico Veríssimo, que é ali na que é a Riachuelo, de cima é Jerônimo Coelho, lá em cima, quase na Duque, é uma livraria fantástica, Érico Veríssimo. Está na Palmarinca, né, que é também ali na Jerônimo Coelho, uma livraria tradicional da cidade, ali do Rui. Está também uma livraria em Canoas, né, que é a Espaço Cultural, e está em algumas outras livrarias do interior que eu não saberia agora dizer. E está também, pode ser encomendado, né, pelo site da nossa editora, www.libretos.com.br, né? Nas grandes também ele pode ser comprado por encomenda também, né? Isso também, também acontece. Mas nessas aí é certo que o livro tá vendendo bem, né? E nós estamos muito satisfeitos com o resultado, e os retornos das pessoas também mostram que a gente está no caminho certo.
Muito obrigado, viu, Rafael?
E eu que agradeço mais uma vez a presença aqui no Folhetim, né? E, bem, que bom que temos esse programa, né? Que bom que temos espaço para a gente falar sobre a cultura, sobre a literatura. Nós viveremos agora, acho que, um período muito conflituoso, né? Mas nós temos que, não podemos abrir mão, né, de alimentar nosso espírito, nossa consciência, nossa o nosso prazer, não é? Com a leitura, nós temos que estar sempre presentes, e porque é isso que nos dá a nossa dimensão, não é? A nossa, eu acho que o conhecimento, a busca do conhecimento é uma característica que o ser humano não pode abrir mão.
Hoje no Folhetim conversamos com Rafael Guimarães sobre o livro O Fim da Linha, O Crime do Bonde, que está saindo pela editora Libretos. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.